Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Secretária de Educação, Veridiana Tonini, fala sobre o retorno das atividades nos educandários e os desafios que ele trará.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres autoriza a realização dos passeios pela Ferrovia do Trigo nos meses de outubro e novembro.
Processo seletivo da UCS Campus Guaporé acontece nesta sexta-feira, dia 28.
Segurança, localizado o veículo furtado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dois Lajados. Caminhonete estava abandonada em um bairro de Caxias do Sul.
Meio ambiente, Ecomóvel recolhe volumosos em mais duas etapas no mês de setembro. Atente para os roteiros nos dias 8 e 21 e agende o recolhimento.
Estas e outras informações só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 8 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde. Hoje, 26 de agosto.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região. Temperatura em 22 graus e 7 décimos.
34ª semana, passaram-se 239 dias, faltam 127 para 2021.
Estação inverno, lua crescente.
Santos do dia, Joana, Isabel e São Zeferino.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,56, poupança 0,13%. TJLP 4,94%, taxa Selic 2% e o grama do ouro R$ 347,25.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 46,50, saca da soja R$ 118,00, suíno tipo carne R$ 4,85, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, missa na comunidade São Marcos Usina. Às 19 horas, missa na Matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Nesta quarta-feira, o tempo segue firme, com temperaturas em rápida elevação, a massa de ar seco que continua dominando o tempo por aqui. A expectativa é de mais uma tarde quente para esta época do ano, com máximas em torno dos 26 graus. E o tempo não deve mudar por aqui, não. Apenas lá nas áreas mais ao sul é que a chegada de uma frente fria volta a trazer chuvas, inclusive com possibilidade de temporais por lá. Mas esse sistema não deve chegar aqui na nossa região. Por isso, a quinta-feira segue sendo de tempo firme e a sexta-feira também. Inclusive, as temperaturas seguem esse padrão mais elevado, os ventos continuam soprando do quadrante norte e noroeste, trazendo esse ar mais aquecido por aqui. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral? Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas, 12 minutos.
Na nossa programação, estamos recebendo a secretária municipal de Educação, Veridiana Tonini, no momento que eu acredito que seja de maior dúvida para todas as famílias. Até então, as famílias estavam esperançosas, otimistas, de que em algum momento do caminho o ano pudesse ser retomado, as crianças voltassem para a sala de aula. Chegamos praticamente agora na metade de agosto, visualizando setembro logo aí, e a pandemia praticamente no seu topo, no ápice aqui na nossa região, e a impossibilidade do retorno às salas de aula. O que fazer com esse ano letivo, Veridiana? Como é que você está recebendo também essa ansiedade e dúvidas das famílias e a discussão coletiva, regional, estadual e nacional sobre a educação? Bom dia.
Bom dia, Michele, a toda a nossa comunidade. Realmente é um tema que faz com que diariamente nós sentamos, refletimos, né, enquanto Secretaria de Educação, e buscamos todas as informações possíveis, Michele, para a comunidade entender. É tão complexo esse momento relacionado, eu sempre digo que mais complexo que na educação está na saúde, mas penso que em seguida nós temos a educação como um dos momentos assim, nunca vividos na história, eu não digo só do país, né, mas é mundial. Nunca uma China parou com momentos de, né, de escolas fechadas também, como os Estados Unidos, que retomou há pouco a questão das aulas presenciais. E devido aos surtos, em cada estado praticamente, eles também estão fechando. Então, o que a gente tem como realmente um norte para a região? Então, eu vou falar para a região sul do país, porque a gente sempre busca observar, e nós dizíamos isso na semana passada, na sexta-feira, na reunião da MESNE, né, online, nós nos reunimos com todos os secretários aqui da região da Serra. E a maior dúvida, porque nós temos os grupos, todos os dias este é o questionamento. Primeiro, porque nós devemos isso, uma explicação para a comunidade, para os pais em especial, né, os responsáveis, as nossas crianças e adolescentes, mas também nós não estamos sozinhos nessa questão de tomada de decisões. É uma decisão nacional hoje, porque nós temos que lembrar que através do governo federal, através do MEC, através do Conselho Nacional de Educação, nós teríamos que ter diretrizes. E independe, nesse momento, sobre agora o nosso olhar enquanto secretaria aqui, da dificuldade que nós temos de ter uma conduta, uma linha do governo federal, a gente não nega, e a comunidade precisa saber disso, que nós estamos praticamente desde janeiro sem um esclarecimento, um e-mail, algo, uma linha para educação pelo MEC. Os estados estão fazendo de forma muito corajosa, praticamente sozinhos, buscando conversar entre as regiões. Então, agora, o que nós precisamos ter bem claro, e nós cobramos isso, é do Conselho Nacional de Educação. Se o MEC não se manifesta, mas o Conselho, ele é obrigado a dar essa diretriz. E hoje o Conselho Nacional tem poucas diretrizes. Uma delas, que hoje nós temos, né, está na imprensa, aprovado, então, sancionado, foi aprovado, já passou pelo Congresso e Senado, e foi sancionado, então, pelo governo Bolsonaro, a questão de como seriam essa recuperação dos dias nos estados que vão começar a retomar as aulas presenciais. Nós temos, assim, muito claro, então, através do governo, que ele sancionou uma lei na qual ela diz que nós estamos não mais obrigados a cumprir 200 dias, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê o mínimo de aulas presenciais de 200 dias um ano. E 800 horas, é casado isso, 800 horas, 200 dias, você distribui. O que acontece, isso vem como base para educação particular, educação pública, só que diante dessa lei hoje, nós temos o seguinte, nós estamos, então, não mais precisamos cumprir os 200 dias, mas sim as 800 horas. Então, distribuídas de que forma? Pode ser de forma híbrida. na qual você não precisa estar presente na sala de aula. Você pode conduzir as aulas, a gente chama de híbridas, quando você vai mesclar aulas presenciais, já que requer o quê? Nessa pandemia, as escolas, quando retomarem, se retomarem agora em setembro, se for outubro, nós não voltaremos ao normal do que nós conhecemos, Michele, até o mês de março. Nós tínhamos uma ideia de escola que ela vem do século XVIII. Nós estamos com todo dia, com horários, com os alunos assentados, né, de forma até linear. Não, essa escola você desconstrói a partir desse momento dessa pandemia, e os profissionais, inclusive, com todas as dores que eu digo, as angústias, porque eles também não serão mais os mesmos, não estão sendo os mesmos. Porque no momento que eles tiveram que se ressignificar, planejar, e mesmo muitos não tendo acesso a grandes tecnologias, eles tiveram que, além de ter acesso, estar prontos para trabalhar com uma nova geração. Essa geração que eu digo é uma geração que impôs agora uma geração de novas metodologias para conseguir dar uma aula à distância e para conseguir, no retorno, uma aula híbrida. Então, como se faz? Cada escola com a sua singularidade, a pública tem uma demanda, a particular tem outra. Então, a angústia é de todos. Mas, a partir, então, dessa aprovação da lei, está claro que volta 800 horas o cumprimento, mas deixa livre, não obrigatório, cumprir essas 800 horas para a educação infantil, Michele. Então, a educação infantil, que é a nossa preocupação máxima hoje. Eu digo máxima porque ela se divide de 0 a 3, que é não obrigatória, e aí sim, de 4 anos em diante ela é obrigatória, mas ela é infantil, ela é pré-escola. Aos 5 anos, o que que a gente faz com essas crianças que, diante de todas as indicações técnicas, da ciência, você tem os locais de escola muito parecido com os locais, de certa forma, de grandes fábricas. A gente tem que imaginar grandes empresas, por que que teve todo um ordenamento, um protocolo para grandes empresas, e quando a gente lembra dos frigoríficos, que foram os picos no Rio Grande do Sul, das aglomerações aí, do problema de surtos, por quê? Porque a convivência com muitas pessoas durante o tempo todo, utilizando os mesmos espaços, as mesmas coisas. Então, o que que nós pensamos sobre isso enquanto regional? O Rio Grande do Sul, como os outros estados, estão tentando fazer essa abertura, e a gente dizia, é até algo muito triste a gente dizer, mas nós dizemos assim na semana passada, vamos ver, eles serão cobaias. Eles estarão abrindo, São Paulo
alguém
estará...
terá que ser.
É, Rio de Janeiro e São Paulo. São esses dois estados que, na verdade, vão... Né, Mato Grosso está com essa... Eles vão abrir. Nós vamos ter como experiência, em breve, nos próximos dias, o que acontecerá lá. E aí nós vamos perceber por quê. Isso que eles estão num estado, já que passou do pico, né, eles já estão, na verdade, resolvendo um pouco essa questão, que não estão mais no pico, eles estão entrando no amarelo, e nós, no sul, estamos ainda no pico. Então, eu dizia na reunião sexta com os secretários que eu acho quase um genocídio a gente falar numa bandeira vermelha, os municípios que estão em bandeira vermelha, falarem em abrir por primeiro, como o governo do estado tinha dado um calendário sugestivo. Você começar pela educação infantil. Por quê? Se o protocolo exige todos esses cuidados que são básicos, a educação infantil não é o ideal. Todos os professores sabem disso, os pais sabem disso. O que que acontece num espaço, numa sala, com um bebê, por exemplo. Então, você começa... Então, a nossa defesa, na reunião, nós tiramos isso como decisão, Michele, que vamos o quê? Mandamos, inclusive, ofício, né, para o governo de estado, enfim, a manifestação da Mesne Serra é buscar um possível retorno, se ele acontecer em setembro, enfim, agora a partir dessas discussões próximas, outubro, que se comece pelo médio. Eu penso sempre, dizia isso, ensino superior, ensino médio, em séries finais, o fundamental, séries iniciais e educação infantil.
Por último, educação infantil.
Por último.
Também uma das dúvidas que foi encaminhada para essa entrevista é com relação simplesmente a esse ano de 2020, ele ser cancelado, porque se você começar um ano lá em outubro, novembro, dezembro já seria o período de férias, não existiria uma possibilidade de uma recuperação. E para um aluno que precisa de conteúdo para passar adiante, por exemplo, do ensino fundamental para o ensino médio, do ensino médio para uma universidade, que preparação ele vai ter praticamente um ano sem o estudo presencial, uma discrepância muito grande entre quem tem o acesso à tecnologia e o tempo, e os pais, e quem está sozinho e não tem acesso à tecnologia. A igualdade, realmente, ela não vai existir nunca nesse período. Há alguma possibilidade de acontecer isso, Veridiana?
Até agora, nós temos a questão nacional sempre sinalizando em nenhum momento para o cancelamento do ano. Se tem algumas, enfim, informações e se leva a crer que se busca essas atividades remotas, essas aulas remotas, através das plataformas, e após a abertura, independente se for 2 ou 3 meses só com aulas presenciais, tentar, porque se entende que os alunos tiveram, de certa forma, aula. Não da forma presencial, mas o Conselho Nacional é que está realmente discutindo essas questões, e os conselhos, enfim, todos os estados discutindo muito. E eu vou dizer, então, enquanto educadora, né? Enquanto educadora, a gente sabe que é algo impensado você passar um ano e não ter tido aula presencial para a gente validar um ano, né? Os dias letivos. Porém, eles enxergam isso como uma coisa excepcional e que se poderia, sim, ir buscando essas recuperações após. Então, eu penso, Michele, que vai depender muito desse ou cancelamento ou você seguir com o ano, na medida que nós vamos ter em breve, se tiver em setembro, um retorno, penso que vai se esgotar as possibilidades de aula nos feriados, nos sábados, enfim, vai ter uma força-tarefa para juntar e termos muitas aulas presenciais. E seguir, claro, janeiro, imagino que janeiro, entrando janeiro. Porém, essa forma, se for o híbrido, você vai mesclar entre você ter aula na escola e também complementar o professor à distância. Porque hoje, de certa forma, os professores estão trabalhando à distância, estão nessas plataformas. Agora, o ponto é, para quem chega realmente as atividades, como é que chegam, quem não tem acesso. Eu falo pela educação pública. Educação pública, nós temos muitas escolas que nós diariamente, né, nossas coordenadoras pedagógicas na ISME, buscando acessar e olhar a escola, olhando quem é que acessou. Nós temos esse controle. E as crianças que realmente não têm acesso, nós buscamos que cheguem essas atividades, mas é uma tarefa árdua.
Obrigado à secretária de Educação, Veridiana Tonini. Na sequência, a gente vai falar sobre os notebooks e os carrinhos de recarga que foram adquiridos para aumentar cada vez mais o aprendizado dos alunos neste momento de pandemia.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 29 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Com destaque para a localização do veículo furtado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dois Lajados. Alvo de criminosos, Sindicato de Dois Lajados conseguiu recuperar parte do que foi levado na madrugada da segunda-feira, dia 24, entre as 2 e as 3 horas da manhã. O veículo Volkswagen Saveiro, placas ND1268, cor branco, utilizado no assalto para carregar o material furtado, foi localizado intacto em uma via pública no município de Caxias do Sul. A caminhonete encontrava-se abandonada na rua Belmiro Zanorrosso, bairro Pioneiro. Conforme o registro na Delegacia de Polícia de Caxias, o veículo estava com as 4 rodas e com a bateria. Porém, os demais objetos furtados da entidade rural, cerca de 170 litros de óleo mineral, adubo, documentos da entidade, certificados de registro de veículos de 2 automóveis, ainda não foram localizados, bem como as quantias em dinheiro, cheques de clientes e correntistas, que totalizaram cerca de R$ 36 mil. A caminhonete foi recolhida pela Brigada Militar, após comunicado do Centro Integrado de Operações de Sistema de Segurança Pública, o CIOSP. A investigação está a cargo dos agentes da Delegacia de Polícia aqui de Guaporé, que buscam identificar os autores do furto.
Meio-dia, 30 minutos, a Universidade de Caxias do Sul, campus universitário de Guaporé, tem mais um processo seletivo será agora neste dia 28 de agosto. Nessa semana, então, ocorre a prova do processo seletivo contínuo da UX. As inscrições acontecem através do www.ux.br. Para Guaporé, estão disponíveis os cursos presenciais de Administração, Direito, Ciências Contábeis, Gestão Comercial através do UXTEC e Gestão Pública também. Você pode ingressar ainda com a nota do Enem de processos seletivos anteriores ou fazendo então a prova de redação neste dia 28.
Vamos falar sobre educação, porque nós temos o destaque para os carrinhos de recarga e notebooks que já estão à disposição dos estudantes da rede pública municipal. Os novos tempos com aulas remotas através de videoconferências para dar continuidade ao aprendizado exigem dos profissionais de educação mais do que saber e repassar o conteúdo. Exigem meios para que este possa chegar com qualidade à ponta principal, ou seja, os estudantes. A tecnologia é fundamental e estreita os laços entre o saber e o aprender. A pandemia do coronavírus, Covid-19, que impossibilita os alunos de frequentarem presencialmente as salas de aula dos 10 educandários da Rede Pública Municipal de Ensino de Guaporé, fez com que investimentos em equipamentos de informática fossem realizados. Para os alunos, a Secretaria de Educação, coordenada pela secretária Veridiana Tonini, adquiriu 36 notebooks e 4 carrinhos de recarga. Os recursos investidos foram conquistados junto ao deputado federal Henrique Fontana, através de emenda parlamentar no valor de R$ 99 mil, específica para adquirir a tecnologia, e também recursos do Caixa, da Administração Municipal, de aproximadamente R$ 35 mil. Os notebooks e os carrinhos de recarga para o transporte dos equipamentos nas escolas Imaculada Conceição, Alexandre Bach, Dr. Jairo Brum e Zaida Zanon já estão à disposição dos profissionais e alunos.
E dentro do projeto Coisa Mais Linda, que conecta mulheres e fala sobre empreendedorismo e empoderamento, nós teremos mais uma live hoje à noite. Fernanda Grando convida e apresenta o tema.
Quem está falando é Fernanda Grando, idealizadora do projeto Coisa Mais Linda Mulheres Conectadas. Estou passando aqui para convidar a todos para a nossa terceira live, que acontece nesta quarta-feira. Eu e a Lu Fegueira vamos estar falando sobre aprender com as experiências. Nesse projeto, nós temos o objetivo de conectar mulheres, gerando conexão, empatia e sororidade. Fica aqui o meu convite. Quem quiser conhecer o nosso projeto, é só acessar a nossa página no Instagram, @coisamaislindamc. Vem com a gente.
Fica o convite, então, para todos acompanharem.
Na sequência, a gente vai falar sobre a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que libera passeios de trem pela Ferrovia do Trigo, e também o Ecomóvel, que recolhe volumosa em mais 2 etapas no mês de setembro. Atente para roteiros nos dias 8 e 21 e agende o recolhimento.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral. Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas 40 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora com destaque para a velocidade. O ano de 2020 começará nos dias 29 e 30 de agosto para os apaixonados pela velocidade no Rio Grande do Sul. O palco, o Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro de Guaporé, administrado há décadas pela Associação Guaporense de Automobilismo, a AGUA. O circuito serrano, com 3.080 metros de pista, receberá as primeiras provas do automobilismo gaúcho. Pilotos do Campeonato Gaúcho de Superturismo, Turismo.4 RS, Copa Classic estarão competindo. As categorias contam com a chancela da Federação Gaúcha de Automobilismo, que ao longo do período da pandemia da Covid-19, lutou muito para a aprovação do protocolo de distanciamento controlado, solicitando a liberação dos autódromos e cartódromos. A AGA, presidida pelo empresário Dilvo Salve, está há tempos buscando adequações para a área, para a realização de atividades da velocidade. O autódromo conta com a liberação das autoridades competentes para a realização das corridas das três categorias. Um rigoroso sistema de proteção para quem ingressar na área será montado no pórtico de entrada e também nas entradas secundárias. Está proibida a presença do público nos dias 28, 29 e 30 de agosto. Nós conversamos com o vice-presidente da AGA, Telmo Júnior, que fala sobre a liberação e o início do automobilismo em 2020.
Pois é, Eduardo, foi um trabalho muito forte por parte dos clubes do estado do Rio Grande do Sul. Quando eu falo os clubes, eu falo em Guaporé, Tarumã, Veloparque e o Autódromo de Santa Cruz do Sul. Todos nós sabemos, né, da situação que estamos vivendo desde março. As corridas nos autódromos do Rio Grande do Sul não acontecem desde 2019. A gente teve uma prova festiva em fevereiro em Guaporé, na véspera do campeonato, mas os campeonatos de verdade mesmo não iniciaram ainda. A gente tem sempre, geralmente, 8 etapas no campeonato gaúcho de alta velocidade, de velocidade nos autódromos, são sempre 8 etapas. Com essa situação, foi reduzido pela metade. Apenas 4 etapas vão acontecer nos autódromos do Rio Grande do Sul. E para nossa surpresa, Duda, a primeira etapa é marcada para Guaporé. Por que Guaporé? É o único autódromo do estado que está em bandeira laranja. Conforme o protocolo divulgado pelo estado do Rio Grande do Sul, não é possível realizar competições em autódromos que estejam com cidades em bandeira vermelha. Então, Guaporé é o único autódromo de bandeira laranja. Que eu sou sincero, as primeiras negociações não eram para Guaporé. Nós, inclusive, preferimos que a primeira etapa fosse lá em Tarumã. A abertura de temporada é sempre melhor, praticamente em Porto Alegre, onde a maioria dos pilotos vivem. Mas a situação nos força a abrir a temporada aqui em Guaporé com todos os cuidados que eu posso te explicar, Duda.
Agora, Júnior, autódromo aqui de Guaporé. A AGA, a diretoria, está preparada para o recebimento através de todos os protocolos sanitários e de saúde que são exigidos dessas equipes, destes pilotos, para o espetáculo da velocidade?
Sim, Duda, a gente já está fazendo trabalho já há mais de meses, aí acredito que já há 60 dias o autódromo teve a liberação por parte do Poder Público Municipal para a realização de treinos. É maneira essa que a gente está sobrevivendo no autódromo. Então, a gente já existe um protocolo de apenas 30 pessoas que podiam entrar no autódromo, e esse protocolo foi muito bem feito, rigorosamente, com profissionais da saúde, todos os dias de treino lá no autódromo. E agora a gente montou um novo protocolo para a realização da corrida. O que é esse protocolo? Essa corrida vai ser sem público. Ninguém poderá entrar no autódromo, pilotos e três por equipe, quem seria? Mecânico, pessoa que cuida da cronometragem, enfim, não poderão fazer as suas alimentações lá no autódromo, não poderão fazer um churrasco, não poderão fazer um carreteiro, nada, para evitar aglomeração. O autódromo possui 2 restaurantes que estarão funcionando dentro das medidas exigidas pela saúde, então 2 restaurantes estarão atendendo para suprir então as necessidades desses competidores e suas equipes. Também não poderão entrar crianças no autódromo junto com essas pessoas dessa equipe. Pessoas de risco também não poderão entrar. E ao entrar no autódromo será feita uma triagem. Essa triagem vai ser feita das 8 da manhã às 18 horas, sempre com profissional da saúde. Fora esse horário, ninguém entra no autódromo. Se estiver lá fora, lá dentro do autódromo, pode sair, né? Mas não vai poder entrar antes das 8 da manhã do outro dia, que a equipe da saúde, os profissionais estarão novamente fazendo a triagem. Ou seja, se eu sair do autódromo, umas 10 vezes quando eu voltei. Eu voltei que passou por uma triagem para medir a minha temperatura. Lá será feito um cadastro com o nome de todos que vão entrar no autódromo, CPF, telefone e a cidade de origem. Então, essa é a medida exigida pelo governo do estado. Todo o entorno do autódromo será fechado, será bloqueado. Teremos segurança intensa com moto percorrendo todos esses passos do autódromo. Então, não adianta nem se deslocar para o autódromo, lá no pórtico mesmo já estará fechado. Então, só vão entrar mesmo as equipes, os profissionais da federação, os profissionais que trabalham no autódromo em dias de corrida. Eu te diria, Duda, que isso tudo vai diminuir tranquilamente, assim, ó. Nós temos uma média em dias de corrida de 1.500 a 2.000 pessoas dentro do autódromo, entre equipes, entre amigos, enfim, que estão circulando dentro da área de boxe. Para essa corrida, a gente tem uma estimativa de apenas 300 pessoas.
É bom, né, Júnior? É bom que o automobilismo retome a sua caminhada nesse ano de 2020 e que todos possam respeitar as normativas, protocolos sanitários e de saúde. E é justamente nessa questão de segurança que eu ia te colocar, mas já destacaste, porque nós temos muitas entradas que dão acesso a diversas áreas do autódromo. Então, todas elas, explicando a nossa comunidade, estarão sendo monitoradas. E o que a gente também, eu gostaria de saber, Júnior, essas provas, elas terão daqui um pouco a possibilidade das pessoas assistirem em suas casas através de transmissão online, ou ainda se estuda essa possibilidade?
A categoria Super Turismo, na qual eu coordeno, já estará essa semana montando uma empresa de Iguaporã um sistema de transmissão. Serão duas câmeras. Quem quiser conferir, quiser acompanhar, nós teremos uma câmera na reta e a outra câmera mais ou menos aí na parte da torre, filmando a curva nova, a curva do S, a entrada de box. Então o pessoal em casa vai ter mais ou menos uma noção do que está acontecendo. A gente fica triste, chateado, sem dúvida alguma. Eu te sou sincero, do que a gente pensava em fazer essa corrida primeira em Tarumã. Eu te sou bem sincero que eu pensava em fazer em Iguaporã lá por outubro, quem sabe que em outubro a gente já tem a liberação, inclusive, para as praças esportivas receberem público. Mas, infelizmente, a situação, nós não temos como receber público, norma estadual, o protocolo está já protocolado na Prefeitura Municipal, que a gente lembra, né? A corrida só acontece se o Poder Público Municipal permitir, e isso tudo a gente já está bem encaminhado. A gente já falou com o pessoal do COI, inclusive, que nos atendeu muito bem, inclusive nos parabenizando pelo trabalho feito até então lá no autódromo com essas 30 pessoas autorizadas por dia. Então a gente tem aí com certeza com a saúde do município, a Secretaria da Saúde e o Poder Público Municipal. Então a gente espera que seja um grande evento para a comunidade, sem dúvida. Nós vamos ter uma movimentação financeira interessante. Os hotéis estão todos eles preparados para receberem as pessoas. Isso não é de hoje. O Poder Público Municipal já criou há meses um selo de qualidade de atendimento, não só nos hotéis, mas também no comércio, dos restaurantes. Então a gente, assim, ó, os postos de gasolina, os hotéis, as autopeças, os restaurantes, só terão uma manifestação diferente, sim. E vocês podem ter certeza, comunidade Iguaporense, não estamos trazendo pessoas com Covid para o Iguaporé. Quem vier no Iguaporé está bem. Pessoas que estão em casa, que estão trabalhando, quem está com sintoma de Covid não vai vir a Iguaporé, né? Então a gente vai ter essa triagem na entrada, as pessoas possam estar bem tranquilas, e a gente vai adotar todas as medidas necessárias para um grande evento e que a comunidade saia ganhando.
Destaque para a não possibilidade de nós termos ingresso de apaixonados pela velocidade no autódromo nos dias 28, 29 e 30 de agosto.
Vamos falar sobre o Ecomóvel, que passa novamente agora em setembro e já tem um agendamento aberto. O Ecomóvel recolhe gratuitamente os resíduos volumosos. Sofás, armários, cadeiras, mesas, sobras de madeira, cama, colchões, geladeiras, fogões, máquinas de lavar. vai passar no primeiro roteiro dia 8 de setembro, pelo São Cristóvão, Vila Verde, Nossa Senhora da Paz para Morar, São José, Conceição, Planalto Aparecida, Ferroviário e Avenida. O segundo roteiro será no dia 21 de setembro, pela Avenida, Centro, Planalto Bom Jesus, Canecão, Nossa Senhora da Saúde, Santo André, Nossa Senhora do Carmo, Pinheirinho. Todos que tiverem volumosos para o recolhimento devem entrar em contato para o agendamento pelo 3443-5987.
Para finalizar, viagens foram autorizadas nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou no Diário Oficial diversas autorizações de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros de caráter não regular e eventual com finalidade comemorativa. Entre as viagens liberadas está a do Trem dos Vales, trecho Serra, entre Guaporé e Mussum, nos meses de outubro e novembro.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, você pode ouvir novamente ou fazer o download através do site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.